Padre Graziola, meio século da pastoral carcerária e na casa da mãe, um momento também de agradecer, mas com um olhar também para o futuro. Pastoral carcerária, quando a gente fala disso, fala de pessoas. Que sentimento vem no seu coração?
Um sentimento de gratidão, porque são 50 anos que não são apenas papéis, não são apenas burocracia, embora tenha a estrutura da pastoral, tenha uma coordenação hoje, mas são rostos, são pessoas, são não só padres e freiras, ou irmãos consagrados, mas são milhares e milhares de leigos e leigas, batizados e batizadas, que assumiram e levaram adiante, ao longo de 50 anos, esta missão profética, esta missão de povo de Deus, de batizados, de ser presença da Igreja, presença do Evangelho dentro do mundo do cárcere.
Falando hoje de pastoral carcerária, como está hoje estruturada, enfim, qual é a atuação hoje, de fato, dentro dessa realidade?
Bom, a pastoral carcerária hoje, ela tem um sonho, né, fundamental, que não é mais a nível de Brasil, mas é a nível de Latinoamérica, de CELAM. Recentemente teve um curso de formação do CELAM, felizmente... Nós, brasileiros, participamos dois ou três, não é? Mas demos o nosso contributo sobre temas, não é? Temas que nós temos, não é? Como é a presença dentro do cárcere, não é? Quando nós vamos ao cárcere, em primeiro lugar, nós não vamos converter ninguém, porque o mundo do cárcere é um mundo subhumano. O que o Papa Francisco chama de periferia existenciais em todo sentido. Onde a existência humana é vilipendiada, é pisada, é esquecida, se torna mercadoria. Então, nós lá queremos ser a diferença, queremos olhar para uma nova humanidade e trabalhamos para isso. E trabalhamos, em primeiro lugar, a questão da escuta, uma escuta ativa, e hoje em dia trabalhamos um outro ponto fundamental para nós, que é a justiça restaurativa. Há uma justiça que não pune, mas que responsabiliza, que não exclui, mas que inclui, e que faz assim que a pessoa possa, através, naturalmente, da ajuda da comunidade, mas também por ela própria, assumir um novo projeto de vida, ou reassumir e fazer uma cura, reconhecendo as suas fragilidades, reconhecendo as suas dores, reconhecendo o que de mais profundo a fere e a deixa vulnerável, para construir um mundo diferente, para construir uma vida diferente, através da sua historicidade, através da capacidade que todo ser humano tem, ser ajudado e ser apoiado pela comunidade, de construir um futuro diferente, de olhar para um futuro diferente, mesmo tendo errado, mesmo tendo percorrido por um certo tempo caminhos. E isso nós temos uma experiência muito bonita que tivemos recentemente, quando nós, através da justiça restaurativa, oferecemos a pessoas que saíram do cárcere, que elas hoje se chamam sobreviventes do sistema, um curso de justiça restaurativa. Tinha gente que tinha saído do cárcere há 15 dias, muito revoltada, muito machucada, e conseguiram, em primeiro lugar, se perdoar a si mesmo. E conseguiram hoje, inclusive estavam algumas delas neste grande jubileu que nós tivemos, estava uma delas agradecidas, bem alegres, não é? Mesmo que a vida ainda reserve para eles momentos difíceis, momentos de luta, momentos de encontrar também meios para poder se reinserir e sobreviver num mundo que ainda as exclui, que as olha ainda como alguém que atrapalha, que incomoda.
Fazendo um quadro também do sistema carcerário no Brasil hoje, qual é a realidade?
Mas a realidade é cada vez pior. Hoje o sistema carcerário está sendo mercantilizado, com a privatização e a cogestão. Eles não resolvem o problema, pelo contrário, cria outros problemas, até entre aqueles que são os agentes penitenciário, que hoje são polícia penitenciária, infelizmente entrou isso, isso significa usar armas, isso significa brutalidade, isso significa toda uma... Este sistema que cada vez piora e que tem um certo Mauro Bucher como um mentor de uma política de violência, de punição, de endurecimento do sistema, de um sistema que cada vez mais, em vez de resgatar, em vez de cuidar da pessoa humana, vai querendo a morte, a negação da pessoa humana. É um sistema que é violento e que, com a violência, com as armas, com toda uma pseudo, uma falsa segurança, quer fazer acreditar que, encarcerando, e de uma forma massiva, porque nós tivemos um aumento muito grande também durante a pandemia, hoje nós beiramos mais de 930 mil entre encarcerados e encarcerados, privados de liberdade, isso significa que nós queremos um mundo violento, e o mundo violento nasce e se fortalece cada vez mais que nós pensamos que o outro é uma ameaça, que o outro me incomoda, que eu preciso eliminar o outro, que eu preciso deixar de lado quem me incomoda, quem me questiona. Então, este sistema é um sistema perverso. Eu costumo dizer, claro, alguém tem dificuldade, né, quando se fala de campo de concentração, não, os modernos campos de concentração. Isso está vindo a nível de estruturas, do próprio cárcere, está vindo a nível de aqueles que são os agentes que trabalham dentro do cárcere, né, que também eles acabam muitas vezes adoecendo e devendo deixar também este trabalho, porque o sistema não adoece só os presos, suas famílias, adoece toda a pessoa que finalizar, quer dizer que não quer um mundo sem cárcere, quer um mundo que seja mais fraterno, que não precise do cárcere, ou que use o cárcere na última das últimas instâncias.